5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Bem-vindos, amigos de Orativo, estamos aqui para mais uma edição do 5 Paradas. Eu, Carlos Vinícius, dessa vez estarei com meu amigo Igor Concolato.
Fala, Carlos, fala nossos ouvintes. Um abraço a todo mundo aí que está escutando. Mais um final de semana bem agitado, com Copa, sorteio de Champions League, as ligas chegando no momento decisivo, então vamos lá para mais um programa que hoje tá bem legal.
É, realmente, Igor. Então não vamos perder tempo, não. Vamos logo começando a falar aí do campeonato alemão da Bundesliga.
Próxima parada, Alemanha.
Antes de chegar na Bundesliga propriamente, Igor, eu tenho que destacar que o Bayern conseguiu mais uma vitória protocolar para cima da Lazio, 2-1, já tinha vencido por 4-1 no jogo de ida, e avançou para as quartas de final da Liga dos Campeões. Já pela Bundesliga, mesmo com um jogador a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo, o Bayern continuou sendo o Bayern, né, cara? Ganhou por 4-0 e, inclusive, o Lewandowski fez um hat-trick e se tornou o segundo maior artilheiro da história da Bundesliga com 271 gols. Lembrando que ele está atrás do Gerd Müller, que tem 365. Cara, dá para falar que é surpreendente essa vitória do Bayern por 4-0 ainda no primeiro tempo, mesmo com um jogador a menos, ou você acha que não?
A gente falar de uma vitória do Bayern dentro da Bundesliga, acho que nunca dá para dizer que é surpreendente. Realmente o time é muito dominante no cenário nacional. Mas realmente pelas circunstâncias do jogo, o Stuttgart que vinha até fazendo uma boa temporada, fez um bom início de temporada principalmente, chegou a ficar vários jogos invicto fora de casa, um time com contra-ataque muito forte, um estilo de jogo que estava bem legal de assistir na Bundesliga. Então, e o Bayern que vem sofrendo muita temporada com times que atacam sua linha de defesa, com times que com velocidade, né, para jogar nas costas dos seus zagueiros, dos laterais. Então era um confronto assim que eu até parei um pouco para assistir. Aí no momento da expulsão do Alphonso Davies, acho que condicionou muito o jogo, e eu acho que é ali que foi a mudança positiva até pro Bayern, porque o Stuttgart é um time que se sente muito confortável sem a bola para usar muito bem seus contra-ataques, e a partir do momento com um jogador a mais teve que ter um pouco mais o controle da posse de bola e acabou sofrendo. Realmente os gols do Bayern saíram com uma facilidade muito tranquila, e Lewandowski, assim, eu costumo falar que a gente tá normalizando o extraordinário, porque é hat-trick atrás de hat-trick, é 2, 3, toda rodada fazendo gol, ele chega a 35 gols em 25 jogos na Bundesliga, ou seja, realmente é impressionante, e tá indo atrás do recorde que parecia imbatível dos 40 gols do Gerd Müller, que fez 40 gols em 34 rodadas, e o Lewandowski tá indo atrás, e se continuar nessa média vai passar muito, porque realmente é uma liga que tem menos jogos, né, do que as outras principais da Europa, que tem 38, a Bundesliga tem apenas 34. Então, para o Lewandowski fazer 35 gols em 25 jogos é algo assim totalmente fora da curva, é um atacante extraordinário, um dos melhores da história do futebol, sem dúvida. Está 8 jogos seguidos fazendo gol em todas as partidas, desde a final do Mundial contra o Tigres. Foi a última vez que o Lewandowski passou em branco numa partida sem marcar nenhum gol. Então, realmente, o Bayern, fenomenal vitória, construído todo no primeiro tempo, roubada de bola no campo de ataque, jogada construída, jogada aérea, gol de tudo quanto é jeito, contra um adversário que prometia até oferecer um pouco de perigo, não foi o que aconteceu, e segue aí cavalgando para ser campeão mais uma vez da Bundesliga.
Realmente, o Bayern segue extremamente dominante no futebol alemão. Quem também mandou muito bem nesse final de semana, em um jogo também repleto de gols, também apenas no primeiro tempo, né? Teve apenas um no segundo tempo, foi o Frankfurt, que depois de 3 jogos sem vencer, derrotou o Union Berlin por 5-2. Lembrando que, como eu disse, né, antes do apito, do intervalo, a partida já estava 4-2 para a equipe do Frankfurt. O André Silva chegou aos 21 gols, o mesmo número de Haaland, e tá na vice-liderança aí da artilharia, né? Mas antes de te jogar uma pergunta sobre o André Silva, Igor, eu tenho que falar mais propriamente dessa partida como um todo, né, cara? Porque realmente o Frankfurt segue sendo uma sensação do campeonato. Contou até com uma ajudinha do zagueirão, que fez um gol contra, meio bizarro. Mas assim, a campanha do Frankfurt é muito boa, não é mesmo?
Ah, com certeza. Depois da ótima temporada de 2018-2019, depois de ter chegado na final da Liga Europa contra o Chelsea, naquele time bem interessante do Kostić, do Jovic, dos croatas, né, em si, dos sérvios, enfim. O Frankfurt volta a fazer uma grande temporada na Bundesliga. Foi um grande jogo, como você falou, um 4-2 ali no primeiro tempo, gols dos dois lados, o Max Kruse fazendo dois para o Union Berlin, que também faz uma boa campanha. E eu acho que isso aumenta ainda mais o peso dessa vitória do Frankfurt. Abriu 4 pontos de diferença para o Dortmund, que é o quinto colocado. Abriu 7 para o Leverkusen na briga pela quarta posição nessa vaga direta para a Champions League. Então, realmente, você deixa Dortmund e Leverkusen para trás numa rodada que os dois tropeçaram. Ou seja, era importantíssima essa vitória do Frankfurt. E vai botando o time cada vez mais perto de uma vaga na Champions. E, querendo ou não, era um confronto direto contra o Union Berlin, que também está ali na briga por Liga Europa. Quem sabe ali beliscar uma vaguinha de Champions, que eu já acho mais difícil. Mas era um confronto direto. Por exemplo, se o Frankfurt perde pro time da capital, a diferença ia ficar em 3 pontos do Union Berlin pro Frankfurt. Então, realmente, uma vitória muito importante, convincente, o time goleando. Apesar de ter sofrido os 2 gols, foi muito bem ofensivamente. E, como você falou, André Silva segue sendo o grande destaque aí ofensivamente dessa equipe.
É, cara, agora eu vou fazer uma pergunta para você meio provocativa, que pode ser até uma afirmação, dependendo do que você pensar. O André Silva é hoje o melhor atacante português em atividade?
Cara, complicada essa pergunta, mas talvez sim, se a gente botar em número de produtividade para sua equipe dentro do Campeonato Nacional, eu acho que sim. É, 21 gols dentro da Bundesliga, empatado com o Haaland, e não tá fazendo nem a torcida sentir falta do Haller, que foi pro West Ham, agora tá no Ajax, nem do Bas Dost, que foram os principais goleadores das últimas temporadas. Então ele, por exemplo, fez o mesmo número de gols que o Haaland, que é esse fenômeno todo aí. Então acho que dá para dizer sim que o André Silva é o melhor atacante português na atualidade.
É, realmente está com muita moral. E como você falou aí do Haaland, eu já aproveito e emendo no Borussia Dortmund. Lembrando que o Borussia empatou por 2-2 com o Colônia, mas assim, empatou e pode ficar até satisfeito, né mesmo, Igor? Porque estava perdendo, saiu na frente logo com 3 minutos de jogo, gol do Haaland, mas empatou apenas no finalzinho, já aos 45 do segundo tempo, graças mais uma vez ao Haaland, que marcou os 2 gols da partida. Começou ganhando, levou a virada e acabou saindo até no lucro, cara, porque conseguiu esse empate no finzinho.
Eu concordo com você, Carlos, saiu no lucro. É, o primeiro gol, realmente, logo no início, um golaço do Haaland. Ele domina, gira pra cima do zagueiro com uma facilidade impressionante, finaliza muito bem. Acaba o Borussia cometendo um pênalti bobo ali, toma um empate, depois toma a virada numa falha individual do Meunier, que acaba sendo substituído pelo garoto Knauf, que inclusive faz a jogada do gol de empate, uma bela jogada pelo lado direito, inclusive, um cruzamento pro Haaland chegar num posicionamento impressionante que ele tem, só pra empurrar a bola pro fundo do gol. Mas realmente foi um tropeço do Borussia Dortmund contra um dos piores times da Bundesliga, que é o Colônia. Tá brigando firme contra o rebaixamento, é um dos principais candidatos a ser rebaixado. Faltou, na minha opinião, controle do Borussia Dortmund. Eu acho que você saindo na frente muito cedo, pro time que tem mais qualidade, obviamente, que é o Borussia Dortmund, poderia você controlar o jogo muito bem, você manter a posse de bola no seu pé e naturalmente a vantagem ia sair, ou se não saísse, você pelo menos evitaria que o outro time crescesse na partida. E o Borussia, na minha opinião, não controlou o jogo em nenhum momento, realmente passou muito sufoco, tomou a virada e o empate saiu realmente muito no lucro para o time alemão.
Perfeito, Igor. Agora passando outros resultados. O Arminia Bielefeld perdeu por 1-0 para o Leipzig, o Wolfsburg venceu por 2-1 Werder Bremen, o Schalke perdeu por 3-0 para o Borussia Mönchengladbach, o Mainz, fora de casa, venceu o Hoffenheim por 2-1. O Hertha Berlim, como a gente já tinha adiantado, né, fez 3-0 no Leverkusen, jogando em casa. E o Freiburg, também em casa, fez 2-0 no Augsburg. Lembrando que a tabela tem o Bayern em primeiro com 61 pontos, seguido do Leipzig com 57, e aí Wolfsburg com 51, e Eintracht Frankfurt fecham o G4. O Eintracht tem 47, o Borussia está ali pertinho com 43. E lá atrás, na zona de rebaixamento, tem o Colônia com 23, time que empatou com o Borussia, o Arminia com 22 e o Schalke com apenas 10 pontos. Agora, passando para a próxima liga, está na hora da gente falar do campeonato italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Itália, em jogo de duas viradas, o Milan levou a melhor para cima da Fiorentina. E assim, Igor, o Ibra fez gol, o Ribéry fez gol, mas o gol da partida mesmo foi do Pulgar, uma bela cobrança de falta que pegou o Donnarumma ali desprevenido, cara. Não tinha como ele fazer nada para parar aquele belo chute do Pulgar, uma bela cobrança de falta. Mas no final quem ganhou foi o Milan, que segue na vice-liderança.
Eu particularmente achei esse jogo muito interessante, é muito legal a gente ver um grande jogo entre Fiorentina e Milan. São dois times bem tradicionais da Itália. Claro, o Milan com uma importância muito maior, mas a Fiorentina tem sua tradição, tem seu tamanho. E há muito tempo eles não faziam bons jogos interessantes como protagonista dentro do cenário nacional. A Fiorentina faz uma boa temporada, tem um bom time. E além disso, você vê Ribéry e Ibrahimovic marcando gol em 2021. É muito interessante, é uma curiosidade muito boa. Mas realmente foi um jogaço, assim, um jogo muito aberto. Primeiro tempo, o tempo inteiro lá e cá, os dois times com bastante oportunidades. No segundo tempo, a Fiorentina ainda volta melhor no início da segunda etapa. Depois o Milan controla praticamente o jogo inteiro e consegue a virada. É uma vitória importante, né? Uma rodada que a Inter não jogou. Então, querendo ou não, o Milan diminui um pouco essa vantagem da maior rival na briga pelo título. E um golaço do Pulgar, como você trouxe, realmente uma cobrança de falta muito boa. E sim, um jogo muito interessante, muito bom, dois times interessantíssimos de se assistir. A Fiorentina ali, desses times do meio de tabela, pra mim é um dos mais legais do time do Cesare Prandelli. Vem jogando muito bom futebol e realmente foi um jogaço com bastante história, muito recheado de curiosidade, é bem legal de se assistir.
Agora o pessoal de casa vai até se surpreender, porque em dois jogos, no primeiro turno e agora no segundo, a Juventus fez apenas um ponto diante do Benevento. Inclusive, nesse final de semana, a equipe do Benevento venceu jogando na casa da Juventus. Lembrando que essa foi a primeira vez na história que a equipe venceu a Juventus. E isso faz, obviamente, com que o extracampo acabe se tornando uma discussão ainda maior, né? Porque realmente o momento da Juventus é muito ruim dentro de campo, e quando isso acontece, fatalmente começam a surgir questionamentos e também, quem sabe, novidades em torno do futuro da carreira do principal jogador da Juventus. Estou falando do Cristiano Ronaldo. Você acha que essa história pode ir longe, Igor? Você acha que o Cristiano Ronaldo realmente talvez saia da Juventus, de repente volte para o Real Madrid? Ou você acha que ele vai cumprir o contrato até o final e tentar ganhar esse título da Champions, que não vai vir nessa temporada, mas quem sabe pode vir na próxima?
Realmente são muitos rumores envolvendo uma possível saída do Cristiano Ronaldo. Alguns dizem, né, que o plano esportivo da Juventus não o agrada, que ele não consegue ver nenhuma perspectiva para a próxima temporada o time realmente brigar pelo título da Champions, seja por elenco, seja pelo comando técnico. Temos poucas informações ainda, né, para poder especular alguma coisa. Alguns comentários ali, como uma possível fala do Marcelo, algum interesse de alguns jornais espanhóis, né, falando de algumas conversas do Cristiano Ronaldo com a diretoria do Real Madrid, mas nada muito concreto. Então, o que fica mesmo é realmente o péssimo momento da Juventus. Assim, chegando a estar ameaçada a sua vaga na próxima Champions League, por exemplo. A Juventus hoje é a terceira colocada, você vai falar a classificação mais no final, né? Mas realmente está empatada com a Atalanta, dois pontos apenas à frente do Napoli, que vem no futebol, jogando um futebol crescendo novamente dentro da temporada, 5 pontos à frente da Roma, 6 pontos à frente da Lazio. Então a Juventus, que realmente tinha uma hegemonia de ser campeã italiana todos os anos, né, são 9 títulos, agora vê a sua vaga na Champions League em xeque. Mas realmente é um conjunto de fatores. Claro que nessa rodada os holofotes se voltaram para o Arthur, que cometeu um erro grotesco dentro de campo na derrota para o Benevento. Mas tem que se falar do erro de quem colocou o Pirlo no comando técnico da equipe principal, para ser o primeiro trabalho da carreira dele, e com exigências bem grandes de manter a hegemonia dentro da Itália e ganhar a Champions, ou pelo menos chegar ali a uma semifinal ou uma final de Champions, que não é pouca coisa, não é uma tarefa das mais fáceis para um treinador totalmente inexperiente. Eu acho que pesou demais o peso do Pirlo como jogador, do nome Pirlo como jogador, e pouco se pensou na sua carreira como treinador. Claro que dá para questionar as escolhas do Pirlo dentro de campo, ele ter aceitado, né, essa oferta de ir direto para o time principal, mas mesmo assim eu acho que esse processo de reformulação da Juventus, de trocar jogadores, a base do time que foi duas vezes para uma final de Champions para tentar rejuvenescer de uma temporada para outra, e iria levar tempo, e como eu já falei aqui em outros programas, eu acho que essa contratação do Cristiano Ronaldo chegou no momento errado. Se foi para agregar o time que chegou em duas finais, foi vice duas vezes, e ele era o que faltava para o time ganhar a final, eu acho que você deveria ter pelo menos mantido uma base tanto com o Allegri no banco de reserva quanto com alguns jogadores mais experientes, e isso não aconteceu. Então é um conjunto de fatores que acaba estourando agora. Lembrando que a temporada passada, a Juventus com o Sarri já não foi boa, o time foi campeão, mas assim, não convenceu em nenhum momento jogando bem, e agora acaba estourando e o título provavelmente não vai vir. E se você perder a vaga na Champions, tanto financeiramente quanto moralmente, vai ser bem pior ainda esse buraco que a Juventus está entrando.
Você falou aí que a Juventus está sendo ameaçada pelo Napoli, né, que está em quinto lugar, logo atrás da Atalanta, tá a dois pontinhos da Juventus. Então a gente tem que falar do Napoli. Isso porque o Napoli venceu a equipe da Roma por 2-0, com dois gols do Mertens. Ele inclusive chegou ao seu 100º gol na Série A, aí no campeonato italiano. E nos últimos 5 jogos, o Napoli venceu 4 e empatou 1. Ou seja, vem em um grande momento, sobretudo nos jogos recentes. Já do outro lado, né, falando um pouco da Roma, a equipe, Igor, segue sem vencer um joguinho sequer diante das equipes aí do top 6, dá pra falar assim, né? Top 5 da Itália. A Roma, cara, é impressionante. Ela não consegue vencer as equipes que disputam com ela diretamente um lugar na Champions League.
Realmente, grande partida do Mertens, decisivo, grande jogador. Um ataque do Napoli com Politano, Insigne, Mertens. Um ataque muito veloz. Eu falo desde o começo da temporada, a minha expectativa para essa temporada do Napoli era muito grande, e parece que o time oscila demais. Na verdade, faz grandes jogos, outros jogos horríveis, e agora, como você falou, vem num grande momento, tá babando aí por essa vaga na Champions League. A Juventus olha pelo retrovisor e vê um Napoli muito empolgado, muito bem. E do outro lado, como você falou da Roma, realmente impressionante o desempenho da Roma contra os seus adversários diretos, e isso é muito ruim para um time que quer coisas grandes dentro do campeonato nacional. Você não ganhar nenhum dos confrontos diretos, realmente fica quase impossível atingir grandes objetivos dentro da competição. E eu separei aqui os jogos da Roma contra os adversários que você falou, dos 6 primeiros colocados. Os dois jogos contra a Juventus, 2-2 em casa, e perdeu 2-0 para a Juventus fora de casa. Contra o Milan, 3-3 no San Siro, e perdeu 2-1 para o Milan em casa. Tomou um 4-0 para o Napoli fora de casa no primeiro turno, e agora esse 2-0 dentro de casa para o Napoli, ou seja, 6-0 no agregado. Contra a Atalanta foi 4-1 em Bergamo, o primeiro jogo ainda não teve no retorno. 2-2 contra a Inter, também no San Siro. E no clássico contra a Lazio, 3-0 para o time azul de Roma. Então realmente é um desempenho muito ruim nos jogos grandes. E é por isso talvez que a equipe acabe ficando na 6ª posição, né, entre o top 6. Aí é o último colocado.
Perfeito, Igor. Agora passando outros resultados. O Parma perdeu em casa para o Genoa por 2-1. O Crotone também perdeu em casa para o Bologna por 3-2. Já o Spezia conseguiu uma boa vitória para cima do Cagliari por 2-1. A Atalanta, fora de casa, venceu a equipe do Verona por 2-0. A Sampdoria venceu jogando em casa o Torino por 1-0. Assim como a Lazio fez fora de casa diante da Udinese. Lembrando que o jogo da líder Inter e Sassuolo foi adiado por conta do surto de Covid no elenco da Inter. Já foram 4 jogadores que testaram positivo recentemente, por isso o jogo foi adiado. Agora passando à tabela do campeonato, a Inter está em primeiro com 65 pontos, seguido do Milan com 59 e da Juventus com 55, o mesmo número da Atalanta. Lembrando que Inter e Juventus têm um jogo a menos, têm 27 jogos. Lá na parte de baixo da tabela aparecem Cagliari, Parma e o Crotone. Crotone que é o lanterninha com apenas 15 pontos. Agora passando para a próxima liga, vamos falar do campeonato francês.
Próxima parada, França.
Na França, temos um novo líder. A equipe do PSG começou dominante demais o jogo para cima do Lyon. Fez 4-0, até levou 2 gols, é verdade. Mas assim, aquele 4-0 que se tornou 4-2 com mais um show do Mbappé e o Neymar conseguiu voltar de lesão, entrou justamente no lugar do Mbappé. E foi, tipo, não foi goleada, eu acho que não foi goleada, Igor. Mas foi em ritmo de goleada, sobretudo pelos 4-0 inicial, não é mesmo?
Com certeza, o resultado final não demonstra como foi a partida. Primeiro tempo avassalador do Paris Saint-Germain, que parece que vai se encontrando com o Pochettino, ele vai botando a sua cara nesse time do PSG. É essa dupla de volante, por exemplo, que nessa vez jogou Gueye e Danilo Pereira. A gente vê o Danilo Pereira fazendo o segundo gol, pisando dentro da área para finalizar. O Verratti com muito mais liberdade, jogando quase como um 10 na ausência do Neymar, circulando por todo o campo, com o Mbappé, Di Maria, os dois na ponta cortando para dentro, encostando no Moise Kean, que dá essa opção mais de velocidade, não tanto essa referência como o Icardi. Então o Pochettino vai rodando o elenco, vai usando jogadores de diferentes características. No meio campo, por exemplo, como eu falei, você tem Gueye, tem Danilo Pereira, tem o Paredes, tem o Draxler. Na frente você pode escolher entre Icardi, entre Moise Kean, entre, enfim, diversas opções que ele tem. Para a defesa, dessa vez jogou o Diallo na lateral esquerda, mas tem o Kurzawa, enfim. Então ele vai rodando bem esse elenco, vai testando todo mundo. Tá chegando o confronto, né, contra o Bayern de Munique, que é a principal ambição do PSG na temporada e ninguém tem dúvida disso. E finalmente assumiu a liderança da Ligue 1, que era um caminho natural, né, que a gente já esperava que fosse acontecer. Aconteceu nessa rodada. E apesar de estar empatados em pontos com o Lille, parece que dentro do cenário nacional, essa hegemonia pelo menos vai continuar. Assim como o Bayern lá na Bundesliga. Agora só a Juventus que pelo visto vai ficar pelo caminho.
É, e se o PSG assumiu a liderança na 30ª rodada, quem perdeu foi o Lille. Lembrando que a equipe foi derrotada pelo Nimes, o vice-lanterna da competição, por 2-1. E é um pouco frustrante, né, Igor? Porque o Lille esteve sempre na liderança, sempre não, mas já estava há um bom tempo na liderança e agora perde já na reta final, faltando 8 jogos. Porém, como você destacou, tem o mesmo número de pontos do PSG, ou seja, ainda dá para buscar uma recuperação, não é mesmo?
Ainda dá, com certeza. É, ainda mais levando em conta que o PSG vai jogar Champions, deve poupar em algumas rodadas os seus principais jogadores. Então o Lille dá para sonhar, claro, é um time bem jovem, com muitos jogadores interessantíssimos, que a gente já falou aqui no 5 Paradas, que o Lille é um exportador de jogador muito bom, sabe peneirar muito bem esses jovens e vender para o mercado europeu por um preço maior. É um time bem interessante, bem veloz, controlou o jogo bastante contra o Nimes, teve bastante posse de bola, tentou furar a defesa, mas sofreu demais para criar oportunidades. Sofreu 3 escapadas ali do time do Nimes, os 2 gols no primeiro tempo e 1 já no finalzinho do jogo, uma boa defesa do goleiro, e acabou tomando 2 gols esses jogos malucos aí do futebol. Mas acontece, tropeçou e agora não pode desanimar, porque a chance tá aí. Claro que o PSG é favorito, se tivesse que apostar, eu apostaria no Paris Saint-Germain pelo elenco que tem, pela regularidade que demonstra. Mas o Lille não pode desanimar, e ainda mais pela chance, né, que está muito certa praticamente, de voltar a jogar uma Champions League na próxima temporada.
É, com certeza. Agora passando para os outros resultados, o Mônaco, fora de casa, confirmou sua boa fase, venceu o Saint-Étienne por 4-0, o René venceu o Metz fora de casa também por 3-1, o Nice bateu o Marseille do Sampaoli por 3-0, uma goleada. E o Strasbourg perdeu em casa para o Lens por 2-1. Já o Nantes empatou com o Lorient por 1-1. O Montpellier ganhou o Bordeaux por 3-1. O Brest e Angers empataram sem gols. E o Dijon perdeu em casa para o Rennes por 1-0. Lembrando que a tabela está da seguinte maneira. O Paris Saint-Germain é líder. Todos os times têm 30 jogos. O Paris Saint-Germain é líder com 63. O mesmo número de pontos do Lille, que está atrás por conta dos critérios de desempate. O Lyon tem 60, fechando aí a parte de classificação para a Champions League. Logo atrás do Lyon, lembrando que vem o Mônaco, tem 59 pontos, um pontinho a menos apenas. Lá na zona de rebaixamento, a gente tem o Nimes com 29 pontos, o Nantes com 28 e afundado tem o Dijon com apenas 15. Agora vamos passar para a próxima liga. Vamos falar da Premier League e da Copa da Inglaterra.
Próxima parada, Inglaterra.
Na Inglaterra, Igor, o final de semana foi bastante agitado. Tivemos aí jogos muito interessantes, sobretudo pela Copa da Inglaterra, né? E vamos começar já falando de um time que conseguiu garantir a classificação para as semifinais da Copa da Inglaterra. Estou falando do Manchester City, que no meio de semana havia despachado o Mönchengladbach, assim como o Bayern fez uma vitória protocolar 2-0 para cima do Mönchengladbach pela Champions. E pela Copa da Liga, Gundogan e De Bruyne fizeram os gols da vitória da classificação para cima do Everton na Copa da Inglaterra, já no finalzinho da partida, e garantiram o 2-0 para a equipe do Guardiola.
O City tem essa característica, né, de dominar todos os seus adversários, e justamente por isso, por esse motivo, tem uma defesa muito boa, toma pouquíssimos gols, porque fica muito tempo com a bola, então é difícil dar chance para o adversário tentar criar qualquer coisa contra o Manchester City. É um perde e rouba muito, muito rápido, muito bem feita essa pressão do Guardiola. E dessa vez o City dominou o jogo normal, como faz sempre, mas acabou sendo um pouco, pouco ameaçador ao gol do Everton, eu diria. Claro, teve um time um pouco mais misto, o Ederson, João Cancelo, Rodri, Mahrez, De Bruyne, Stones ficaram no banco, mas realmente o time criou pouco, principalmente no primeiro tempo, teve mais posse de bola, obviamente, mas o Everton, na minha opinião, foi até mais perigoso em algumas bolas paradas ali, chegou a ameaçar ficar rondando a área do Manchester City com bola pipocando para um lado e para o outro. Mas na segunda etapa melhorou, entrou De Bruyne, entrou Mahrez, o time do City deu uma melhorada, e numa jogada muito boa ali do camisa do Laporte, do zagueirão, que foi adiantando a bola, tabelou ali com De Bruyne, chutou na trave, voltou o gol do Gundogan, chorado ali, mas muito bem trabalhado, o City que faz muito bem. Eu gosto muito quando o zagueiro tem essa qualidade, essa personalidade para sair arrancando com a bola para o campo de ataque, para chegar quase na meia-lua, ali ele finaliza a bola no travessão, inclusive o Laporte. E depois o gol do De Bruyne no contra-ataque, já no, o Everton tinha partido para cima. Então acabou que a gente olha o resultado, parece que foi uma vitória tranquila do Manchester City, mas não foi bem assim. Como você falou, os dois gols saem bem no finalzinho da partida. E o Everton foi perigoso, conseguiu chegar ali e não criar muitas chances, né? Não é muito do estilo do Everton, do Ancelotti, criar, ficar com a bola e criar com a bola no chão. Mas realmente complicou um pouquinho a vida do Manchester City.
E quem se complicou ainda mais nesse fim de semana foi o United. Isso porque a equipe foi eliminada para o Leicester na Copa da Inglaterra, perdeu por 3-1. E acabou um pouco ofuscando o brilho, né, do meio de semana, que a equipe havia eliminado o Milan pela Liga Europa. Mas assim, no final de semana, o cenário para o United não foi nada favorável. Levou 2 gols do Iheanacho, jogador que fez 7 gols nos últimos 4 jogos. Está vivendo um grande momento aí com a camisa do Leicester. E o United deu adeus, ou seja, sem chance de clássico aí entre United e City pela Copa da Inglaterra, porque o United já deu adeus à competição.
E segue o Manchester United na sua irregularidade, com o Solskjaer no comando. O time bate o Milan fora de casa no meio de semana pela Liga Europa. O Milan é um dos principais times da Europa, jogando muito bem, brigando pelo título italiano. E no final de semana perde para o Leicester, que vem, talvez das últimas temporadas do Leicester, esse seja o ano que o time está jogando menos bola, que está convencendo menos, apesar de estar na briga ali por vaga na Champions. Então, realmente, o Manchester United sentiu demais a ausência do Bruno Fernandes e do McTominay no meio campo. O time criou muito pouco, acabou numa falha do Fred ali tomando o primeiro gol no primeiro tempo, empatou com o gol do Greenwood, mas depois o Iheanacho decidiu, teve o golaço do Tielemans também, numa arrancada muito boa, chute de fora da área. Mas eu queria destacar um ponto, que a gente vendo cada vez mais o Leicester se firmando como as principais forças da Inglaterra, desde o título em 2016, mostrando que não era só fogo de palha, é um trabalho bem feito, é uma construção desde baixo, um time que veio subindo divisões, e agora todas as temporadas a gente já coloca o Leicester no mínimo entre os 6 primeiros do campeonato, e a gente vê em segundo e terceiro brigando por vaga na Champions, numa regularidade muito boa, apesar de achar em questão de bola, esse ano menos me encanta o futebol do Leicester, tá mais pragmático, mas mesmo assim os resultados vêm e consegue bater de frente com o Big Six, usando até o exemplo da Itália, como eu falei do Milan, a Atalanta também, que é um trabalho que vem de muito tempo, de baixo, de um bom trabalho técnico, de uma boa gestão, e vai botando o time em todas as temporadas brigando ali nas primeiras posições, não só uma ou duas, como a gente já viu alguns casos acontecer. Isso é muito legal, você ter mais times competitivos nessas ligas europeias, que geralmente são marcadas por domínios muito grandes. A gente vê o Barcelona e o Real Madrid na Espanha, nas últimas temporadas o City e o Liverpool na Inglaterra, a Juventus na Itália. Então realmente muito interessante a gente ver esse trabalho do Leicester eliminando o Manchester United e jogando bola para eliminar o Manchester United, e assim, um jogo de igual para igual, muito, muito bom mesmo.
Você falou aí que a equipe do Leicester já nem pode ser mais considerada uma intrusa, né, entre os principais equipes, isso porque quem costumava figurar por ali era o Arsenal que empatou por 3-3 com o West Ham, começou perdendo por 3-0 ainda no primeiro tempo, e aí depois de um gol contra, que foi tipo, não foi muito gol contra não, né, porque o jogador do Arsenal chutou, a bola desviou de leve no defensor da equipe do West Ham e entrou, mas a Premier League deu gol contra. E aí no segundo tempo, outro gol contra, esse de fato um gol contra clássico, né, o jogador chegou completando ali o zagueirão e fez o gol contra. E já no finalzinho, aos 37, o Lacazette, que teve o primeiro gol roubado aí pelo defensor, né, pela Premier League, ele conseguiu empatar para o Arsenal, que saiu perdendo por 3-0 e conseguiu buscar o empate 3-3. Até que ficou no lucro, né, Igor? A equipe do Arsenal, que começou realmente sendo massacrada pelo West Ham.
Cara, às vezes é difícil a gente entender esses critérios da Premier League para gol contra, para gol, porque realmente não dá para entender por que aquele gol foi marcado gol contra. Mas sobre o jogo, o Arsenal controlou a posse de bola bem no estilo do Arteta mesmo, mas principalmente no primeiro tempo o West Ham foi muito mais eficiente, abriu 3-0 em 30 minutos de jogo praticamente, com um golaço do Lingard, que vive uma fase espetacular. Mas aí o gol do Lacazette, gol contra, né, enfim, coloca o Arsenal de volta na partida, vai pro intervalo com aquela sensação de que ainda dá, volta pro segundo tempo muito bem, muito mais perigoso, tem o gol contra, volta o Arsenal pro jogo, e depois do 3-2 o jogo fica ainda mais aberto, o Arsenal se manda de vez pro ataque, o West Ham tem chance para matar o jogo, acaba não fazendo, e no finalzinho gol de cabeça do Lacazette, realmente um jogaço, um jogo que mostra muito bem a boa fase, o bom futebol das duas equipes. Eu confesso que gosto do trabalho do Arteta no Arsenal, gosto do estilo de jogo. O West Ham também é um time que vem surpreendendo, depois de uma temporada passada muito ruim, que o time gastou demais com contratações, foi uma grande decepção. Parece que essa temporada parece que afirmou, e o time está realmente onde deveria estar. Não vai brigar por grandes coisas, mas realmente naquele meio de tabela ali, que se emendar uma sequência de vitórias, dá para beliscar uma vaguinha na Liga Europa e tá ali no bolo brigando.
Agora passando outros resultados do fim de semana e da sexta-feira, a equipe do Fulham perdeu por 2-1 para o Leeds, lembrando que isso é pela Premier League. O Brighton venceu por 3-0 o Newcastle, e o Tottenham, rival do Arsenal, venceu por 2-0 o Aston Villa. Já pela Copa, o Bournemouth perdeu para a equipe do Southampton por 3-0 e o Chelsea fez 2-0 para cima do Sheffield. Na Copa da Inglaterra, a gente vai ter as semifinais entre Leicester e Southampton e Manchester City e Chelsea. Todos os jogos jogados no estádio de Wembley. Agora passando a tabela do campeonato inglês. O City segue em primeiro com 71 pontos. O United, com um jogo a menos, assim como o Leicester e Chelsea, tem 57. O Leicester tem 56. E o Chelsea tem 51. Já na zona de rebaixamento, a gente tem o Fulham, o West Bromwich e o Sheffield United afundado com apenas 14 pontos. Agora, passando para a próxima liga, vamos falar da La Liga.
Próxima parada, Espanha.
No meio de semana, o Atlético, que vem num momento bem complicado, ele acabou sendo eliminado para o Chelsea. Já tinha perdido por 1-0 jogando na Espanha, e agora na Inglaterra acabou perdendo novamente por 2-0. Tentou jogar um pouco mais à frente, com a pressão um pouco mais alta. Dessa vez ele tentou, né? Só não teve muito sucesso ofensivamente, mas não tem como falar que a equipe do Simeone não tentou. Já pela Liga, 1-0 com gol do Soares, golzinho salvador. Isso porque aos 41 minutos do segundo tempo, o Oblak ainda teve que pegar um pênalti para garantir a vitória para cima da equipe do Alavés, que vem em um péssimo momento. O Atlético segue meio cambaleando, né, Igor? Na Champions ele foi eliminado, acho que até com justiça, mas no campeonato espanhol ele segue se mantendo na liderança, um pouquinho no sufoco, não é mesmo?
É verdade, falando sobre a Champions, realmente foi um atropelo do Chelsea no confronto, na minha opinião. Acho que no primeiro jogo o Atlético realmente abriu mão de jogar, o Chelsea fez o seu papel, ganhou de 1-0 ali, difícil, mas ganhou. E no jogo da volta foi uma partida excepcional do Chelsea, como você falou, o Atlético até tentou sair, mas uma pressão absurda do Chelsea, cada vez que perdia a bola o Atlético não conseguiu jogar, não conseguiu sair lá de trás, o Chelsea o tempo inteiro empurrando o time do Atlético para trás, matou o jogo logo o primeiro gol, um contra-ataque muito rápido ali com Havertz, Werner e Ziyech, o reforço, né, funcionando na mão do Tuchel, então realmente muitos méritos a classificação do Chelsea contra o Atlético de Madrid, e segue cambaleando na La Liga, mas vai se mantendo ali. O time não vem jogando bem, como já demonstrou bom futebol anteriormente. Dessa vez, como você falou, Soares e Oblak realmente garantiram os 3 pontos cruciais para o Atlético. Tinha que ganhar esse jogo, nem que fosse 0-0 para se manter na liderança. Mantém os 4 pontos de diferença para o Barcelona, 6 para o Real Madrid. E finalizou até menos que o Alavés na partida. Teve 60% de posse de bola, mas não conseguiu criar muita coisa. E eu acho que o Soares foi contratado justamente para isso, para descomplicar esses jogos que o time não estava muito bem. O Atlético de Madrid sofreu um pouco com o centroavante, né, nas últimas temporadas. E agora o Soares garante os 3 pontos juntamente com o Oblak, que dispensa comentários, é um goleiraço. E o Soares está fazendo o que foi contratado para fazer. E como você falou, cambaleando, catando cavaco, mas o Atlético segue líder.
Já falando do Barcelona, equipe que é a vice-líder do campeonato, pode ter novidade no futuro. A gente está vendo aí ser especulado bastante a vinda do Agüero, que assinaria um pré-contrato, né? Chegaria de graça, até para dar um empurrãozinho aí, né? Um empurrãozinho do presidente para o Messi renovar. Já dentro de campo, 6-1 para cima da equipe do Real Sociedad, remetendo muito aqueles bons tempos, né, da década passada, da equipe do Barcelona, que realmente fez uma grande partida. O Busquets, o Alba, Messi, Serginho Dest também marcou 2, assim como o Messi. E assim, a equipe vai viver no seu melhor momento no campeonato após ter sido eliminado aí na Champions League. Já tá catando os cacos e catando muito bem, né mesmo, Igor?
Com certeza, eu acho que o Barcelona atualmente joga o melhor futebol da Espanha. O Koeman achou esse esquema com 3 zagueiros, recuando o De Jong para jogar no meio da zaga muito bem, com Dest e Alba como alas, Pedri e Busquets no meio campo, com Griezmann, Messi e Dembélé com muita liberdade à frente, o Dembélé como esse 9 de atacar a linha de defesa, de ter essa profundidade que o Barcelona não tinha muitas vezes com o Suárez, que não é característica do Suárez, ainda mais pela idade. Então o Barcelona agora tem diversas opções, uma saída de bola muito bem construída, tendo os 2 zagueiros, tendo o Ter Stegen, que é um goleiro que sabe jogar muito bem com os pés, o De Jong, que é um volante muito bom para fazer essa saída de bola, com Busquets e Pedri. Então todos esses jogadores fazendo essa saída de bola, é difícil do time marcar a pressão. Se o time quiser jogar com um bloco mais recuado, você tem Lionel Messi, você vai ter o tempo inteiro os 2 alas muito ofensivos espetados, você tem o Dembélé se movimentando o tempo inteiro no máximo ali da linha de impedimento, com o Messi com a bola no pé. Então também fica difícil de marcar. Então acho que o Koeman achou um esquema muito bom, muito interessante para jogar. O Dembélé, assim, cresceu demais o futebol. Ele saiu um pouco como vilão no jogo contra o PSG pelos gols perdidos. Mas ele tá dando essa opção que o Barcelona não tinha. Então você tem 3 opções de velocidade com os 2 alas, com o Dembélé, com o Messi tendo bastante liberdade para jogar, com o Busquets, a assistência dele pro gol do Messi, relembrando os velhos tempos do Busquets. Então, como você falou, parecia um jogo da década passada. O Barcelona parece que se encontrou, tá jogando muita bola e tá muito vivo no título da La Liga.
E com 2 pontinhos a menos que o Barcelona, em terceiro lugar, outra equipe que parece viver o melhor momento do seu futebol na temporada é o Real Madrid. Real Madrid que fez uma vitória, um placar de 3-1 para cima da Atalanta pela Champions League. Tinha vencido já o jogo de ida por 1-0 e assim, venceu e convenceu, na minha opinião, Igor. Lembrando que nessa partida quem se destacou foi muito o Benzema, o Vinícius Júnior e o Modric. Já no final de semana, o Benzema se destacou mais uma vez, deu uma bela assistência e fez 2 gols na vitória por 3-1 diante do Celta do Cudê. também vive um ótimo momento a equipe do Real Madrid, não é mesmo, Igor?
Com certeza, a gente falou do Barcelona, que parece que do 6-1 da década passada, e o Real Madrid, desse jeito, parece que a gente está em 2017, 2018, a gente vê o Zidane no banco, com Benzema, Toni Kroos, Casemiro e Modric, Sérgio Ramos, sendo os principais destaques da equipe, mesmo tentou fazer essa renovação, contratou o Hazard, contratou o Rodrigo, Vinícius Júnior, mas os medalhões seguem resolvendo. Falando da partida contra a Atalanta, eu acho que convenceu também, o Real Madrid não passou grandes sustos no confronto, apesar do 4-1 no agregado eu achar exagero, não foi esse atropelo todo do Real Madrid, mas conseguiu segurar muito bem o ímpeto da Atalanta. Eu acho que a expulsão no primeiro jogo condicionou muito todo o confronto, mas mesmo assim passou com méritos, merecia classificar. E no jogo contra o Celta de Vigo, mais uma vez o Benzema decidindo, impressionante como depois da saída do Cristiano Ronaldo, principalmente da volta do Zidane, o Benzema subiu de nível, começou a mostrar realmente que ele não é esse 9 ruim, fraco, de perder gols que ficou esse rótulo por muito tempo. É um jogador realmente que participa de todas as fases ofensivas do Real Madrid, com o Toni Kroos dando aula no meio campo, Vinícius Júnior sendo esse desafogo de velocidade, drible, desse improviso que às vezes faltou muito pro Real Madrid no início da temporada principalmente. Então eu acho que isso complica ainda mais a vida do Atlético, porque eu acho que o Atlético fez a sua gordura, fez a sua vantagem no momento que o Barcelona e o Real Madrid estavam muito mal das pernas, e o Atlético jogando muito bem, e parece que agora acho que o jogo virou, o Atlético se perdeu um pouco dentro do seu futebol, e o Barcelona e o Real Madrid cresceram, e são times de camisas muito pesadas que crescem na hora certa. O Real Madrid, na minha opinião, vem muito forte para essa Champions League, chegando mata-mata o time se transforma, e na La Liga a mesma coisa. Eu acho que tá um pouco mais difícil, são 6 pontos, mas o Barcelona dentro da La Liga também com regularidade, jogando muito bem. Então a situação do Atlético tá bem complicada, vendo esses dois gigantes pelo retrovisor.
Agora passando outros resultados. A equipe do Betis venceu o Levante por 2-0 em casa. Já o Bilbao empatou com o Eibar por 1-1. O Huesca empatou sem gols com o Osasuna. O Valladolid empatou com o Sevilla por 1-1. Mesmo placar de Getafe e Elche. A equipe do Valencia fez 2-1 para cima do Granada, mesmo placar de Villarreal e Cádiz. E agora passando para a tabela, a gente tem o Atlético de Madrid na liderança. Lembrando que todas as equipes do Campeonato Espanhol têm 28 jogos. O Atlético de Madrid está na liderança com 66. Atrás vem o Barcelona com 62 e 2 pontinhos atrás aparece o Real Madrid com 60. O Sevilla fecha o G4 com 55 pontos. Já na parte de baixo da tabela, brigando para escapar do rebaixamento, a gente tem o Alavés, o Eibar e o Lanterninha Huesca com 21 pontos. Agora, Igor, vamos aproveitar os minutinhos finais, os 5 minutinhos finais, para falar um pouquinho do sorteio da Champions League. A gente teve o sorteio no final da semana passada, na sexta-feira, e eu vou passar os confrontos aqui. O City vai enfrentar o Borussia Dortmund pelas quartas de final, primeiro confronto, no dia 6/4. Nessa chave do campeonato, a gente também vai ter o Bayern jogando contra o PSG, reeditando a final do ano passado, no dia seguinte, no dia 7. E também no dia 7, a gente vai ter do outro lado da chave o Porto jogando contra o Chelsea. E no dia 6, a reedição de mais uma final, Real Madrid e Liverpool. Você está empolgado, Igor? Qual você acha que vai ser o grande confronto aí dessas quartas de final? Os dois confrontos que você está mais curioso para ver.
Eu acho que o grande confronto vai ser Real Madrid e Liverpool. Eu acho que se tratando de Champions, são dois times gigantescos, muito pesados. Os dois que não fazem temporadas, assim, no geral, né? Muito boas. O Liverpool, 7º na Premier League. O Real Madrid, 3º, 6 pontos atrás do Atlético na La Liga. Mas chegam atualmente, a gente não sabe como vai estar no dia do confronto, o futebol muda muito rápido, mas eu acho que o Real Madrid chega mais inteiro, chega no momento melhor. O Liverpool realmente está numa situação bem complicada, muitos desfalques, o time não se acerta, mas é Champions League, não dá pra gente descartar, botar o grande favoritismo do Real Madrid. Mas tecnicamente, falando de bola, eu acho que vai ser Bayern e PSG. São dois times assim muito interessantes de propor futebol, de futebol ofensivo, de atropelar o adversário, reeditando a última final, por exemplo. E eu acho que o Bayern manteve mais ou menos o mesmo nível da temporada passada, e na minha opinião o PSG elevou um pouquinho a sua qualidade, elevou um pouquinho o nível, então eu acho que tem tudo para ser um confronto ainda mais equilibrado do que foi aquela final, que foi muito equilibrada. Muita gente dizia que o Bayern ia chegar atropelando o Paris Saint-Germain na final, não foi isso que aconteceu, acabou vencendo num gol ali meio achado, no gol de cabeça. O PSG ainda teve muitas chances de matar o jogo no primeiro tempo, o Mbappé perdendo gol, enfim, mas com certeza acho que esses são os dois jogos que eu tô mais ansioso para assistir.
É, agora eu vou pedir sua opinião sobre os palpites, cara. Eu vou te pedir palpites, mas antes eu vou dar os meus. Eu acho que quem vai passar vai ser o City, o Bayern, o Porto, vou colocar uma zebra aí, e também a equipe do Real Madrid. Quais são os seus palpites?
Eu acho que City, PSG, Chelsea e Real Madrid.
Perfeito. O Liverpool não tá com muita moral com a gente, né, cara? Mas pode passar também, que é uma grande equipe, tem tudo para fazer um grande jogo. Mas é isso, Igor. Muito obrigado, cara, pela sua participação aqui no 5 Paradas mais uma vez.
Eu que agradeço pelo programa, é sensacional. Agradecer também aos nossos ouvintes, ao Gabriel Colares pela oportunidade de estar aqui. E muito obrigado, até a próxima. Valeu.
Valeu, Igor. Valeu, Gabriel Colares, nosso coordenador aqui na Web Rádio Áudio Ativo. E também a você, nosso querido ouvinte, que chegou até o final com a gente. Eu, Carlos Vinícius, me despeço. Agradeço mais uma vez ao Igor e a todo mundo. E eu fico aguardando vocês aí para a próxima edição do nosso 5 Paradas, lá na semana que vem. É isso, pessoal. Até a próxima.
Cinco Paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Yeah.